Terceiro e último movimento do concerto duplo para clarinete, viola e orquestra de Max Bruch, que está no repertório da Usuel Quinta e Sexta no Cine Teatro Ouro Verde. Essa interpretação da Filarmônica de Praga, com Ludmila Petekova no clarinete e Alexander Bessa na viola. Aqui em Londrina, Usuel vai tocar com os solistas Marcos Július, clarinetista da Filarmônica de Minas Gerais, e Jairo Chaves, violista da Usuel, regência de Fábio Mechetti, o maior maestro brasileiro hoje, para o músico mineiro Werner Silveira, que produz e apresenta o Guia de Concertos Usuel, disponível no canal do YouTube da Orquestra Sinfônica da UEL. Temos apresentado aqui na rádio o áudio dos vídeos de Silveira. Hoje te mostramos a parte em que ele comenta sobre Max Bruch.
Olá, pessoal de Londrina, e por que não dizer de todo o Brasil? Meu nome é Werner Silveira e eu estou aqui para poder falar dos concertos que vão acontecer no dia 1 e dia 2 de agosto da série Catuaí da Usuel, lá no Teatro Ouro Verde. Quero ver todo mundo lá. Hoje eu vou falar de Beethoven e vou falar de Max Bruch. Só que antes, assim, eu quero falar uma coisa para vocês. É porque tem compositores incríveis, né? Muitos e muitos compositores incríveis. E esses caras todos, assim, muitos deles estão num patamar, assim, de grandeza que eu não me sinto à vontade, né? E eu acho que nem faz sentido para mim, assim, quem que é melhor que quem. A questão não é essa. Para mim, é assim, quem você prefere, quem você gosta mais, o porquê que você gosta mais, por que esse compositor te toca tanto. E hoje é um dia muito especial e eu estou muito feliz porque eu vou falar do compositor que é o meu favorito. Eu tenho dois compositores prediletos e um deles é Beethoven. Esse cara, para mim, assim, ele mudou a história da música. Ele é um compositor muito diferente e nós vamos falar um pouquinho da abertura da única ópera que ele escreveu, que foi Fidelio, e da sua segunda sinfonia. E também vou falar do Max Bruch, que, por que não dizer, também foi um legado já que Beethoven deixa, né? Porque o Bruch, ele é aí 10 anos, ele, na verdade, ele nasceu 10 ou 11 anos depois que Beethoven morreu, mas ele já vem com essa cabeça, ele já vem com essa mentalidade do romantismo, e principalmente do romantismo alemão. Ele foi muito influenciado por Beethoven, né? Que compositor do romantismo que não foi influenciado por Beethoven? Então, uma alegria muito grande falar de Beethoven. Muito bem. Para falar de Max Bruch, eu quero lembrar vocês que eu já falei dele em guias de concertos anteriores. Então, se vocês acessarem no YouTube o canal da UEL, Sinfônica UEL, ou então é só colocar a Orquestra Sinfônica da UEL, vai aparecer o canal da orquestra e lá vocês vão poder assistir todos os guias de concerto que eu já fiz anteriormente, inclusive do Max Bruch, que eu falei um pouco mais da formação dele, falei um pouco mais da história de vida dele e da obra que foi tocada naquela ocasião, obviamente. Mas hoje eu vou focar mais no final da vida dele, eu vou focar mais nesse período de maturidade dele, que é quando ele escreve esse concerto duplo para clarineta, viola e orquestra. Ele escreveu esse concerto, ele já tinha mais de 70 anos de idade. É um concerto que foi escrito em 1911 e ele foi estreado em 1912, sendo que o Bruch é de 1838. E ele escreve esse concerto, aí tem umas coisas legais, assim, porque muitos concertos de vários compositores são escritos porque, boa parte das vezes, existem solistas incríveis, instrumentistas incríveis, que às vezes encomendam obra para os compositores ou os próprios compositores falam assim, esse cara toca tão bem que eu vou escrever um concerto para ele. Então, o que aconteceu? O Bruch, ele era contemporâneo de Brahms, né? Brahms é de 1833, então eles foram contemporâneos. E nessa época aí, na Alemanha, tinha um clarinetista formidável, assim como um violista que se tornou muito amigo do Bruch. Então, pouco tempo antes do concerto, ele escreve um conjunto de 8 obras para viola, clarineta e piano, e depois ele fala: pô, já escrevi isso tudo, foi legal demais, agora eu vou escrever um concerto para esses dois instrumentos e orquestra. E ele escreveu a parte de clarineta, obviamente inspirado nesse grande clarinetista aí, assim como a da viola nesse grande violista amigo dele, mas o concerto foi dedicado e foi escrito para o filho dele. Um filho dele nasceu, se não me engano, o segundo filho dele nasceu, se não me engano, em 1884, né? Então ele não tinha 30 anos de idade, em 1912, na estreia, e foi o próprio filho, né, do Bruch que estreou esse concerto duplo. Então, é um concerto também que ele tem uma forma não usual. Como eu já falei em outras vezes também, essa forma do concerto, que tradicionalmente tem 3 movimentos, assim, um movimento rápido, um movimento lento e um movimento rápido de novo. Esse é o padrão de concerto até hoje. O Bruch, na verdade, esses 2 primeiros movimentos são movimentos mais lentos. É só o terceiro movimento que é um movimento mais agitadão, assim, sabe? Um movimento mais forte. E é muito interessante a introdução. Eu acho que vale a pena, assim. É óbvio que prestar atenção no concerto inteiro, porque é um concerto muito bonito, muito fácil de ouvir. É muito agradável de ouvir. Mas ele começa já com a viola e um acorde da orquestra. Então, é como se assim, um outro padrão de concertos que existe é que sempre tem uma introdução. A orquestra toca uma introdução e depois o instrumento solista entra. Isso tem um padrão desde o período clássico. O Bruch não, ele já coloca a viola tocando um tema, um acorde da orquestra logo depois, e ele vai tocando esse tema, mais um acorde da orquestra, e depois isso se repete com o clarinete. Vem o clarinete, toca essa mesma melodia de introdução com esses mesmos acordes da orquestra. Depois, clarinete e viola tocam juntos. E depois eles fazem um contracanto entre eles. É bonito demais, assim. Gente, a música inteira é bonita, mas essa introdução, especialmente, eu acho magnífica. É uma coisa diferente do que se fazia na época, e ele foi muito feliz em você ter a apresentação do tema por um instrumento, por outro instrumento, os dois juntos, e aí eles começam a dialogar entre eles. E uma coisa muito interessante é que você tem esses 2 movimentos, que eles são mais melancólicos, eles são assim um pouco mais lentos. E o terceiro movimento, até a orquestração muda, porque ele começa com uma orquestração mais reduzida. O que que eu quero dizer? A quantidade de instrumentos da orquestra que está acompanhando é mais ali as cordas, um outro instrumento da família das madeiras, e vai crescendo até que você chegue no terceiro movimento, você tem a orquestra inteira tocando com metais, com tímpanos, assim, é muito legal. O terceiro movimento é como se fosse uma marcha triunfal. Você escuta assim o som das trombetas, né? Como se fosse uma marcha, como se alguém importante estivesse entrando, e de repente esse alguém importante que está entrando para essa marcha triunfal do final é exatamente a clarineta e a viola solistas. Então, é um concerto que se dedica profundamente a esses 2 instrumentos. Ele valoriza o tempo inteiro a viola solista e o clarinete solista. Concertos, né, para instrumentista solo e orquestra, tem trechos de orquestra longos, que aí o solista dá aquela respirada, sabe? Esse não. Esse o tempo inteiro eles estão tocando. O tempo inteiro a orquestra realmente está acompanhando essas 2 vozes, né? Então é uma oportunidade para a gente conhecer muito bem aí o clarinete e a viola. A esposa do Bruch, né, mãe dos 4 filhos, ela era bem mais nova que ele. E em 1919 ela morre. E ele morre um ano depois. A gente não sabe por que que ele morre, mas assim, se pensando num período romântico, ainda mais um alemão, realmente deve ter sido uma tristeza profunda, né? E isso daí, obviamente, deve ter colaborado para a morte dele. Mas é muito bonito que a filha mais velha deles, ela, pouco tempo depois que ele morre, né, as lápides estão juntas, né, do Brooke e da esposa dele, ela escreve uma coisa linda que eu vou ler aqui para vocês. Ela coloca na lápide dele assim: a música é a linguagem de Deus. Eu acho isso tão bonito, porque assim, é uma homenagem que a filha presta, coloca, né, na lápide do pai, e eu acho que faz muito jus ao que foi esse grande compositor e ao tipo de música que ele fez. Eu quero falar um pouco dos solistas que vão tocar, gente. Dos solistas e do maestro que vai regir. Tem 16 anos que eu toco na Filarmônica e tem 16 anos que eu tenho o privilégio de ter o maestro Fábio Mechetti como diretor artístico e maestro titular da Orquestra Filarmônica. Não é só uma questão de ser uma competência como maestro. Eu não tenho dúvida de dizer assim, que é o maior maestro brasileiro hoje, sem menor dúvida, sem comparação. Não estou desmerecendo ninguém. Mas ele é extraordinário, assim como os solistas. Eles estão fora daquilo que é ordinário, daquilo que é comum. O Marco Július, que é o clarinetista, meu colega também na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, o Marco Július é o monitor das madeiras da Orquestra Ovo, é um cara que conhece música de uma forma tão profunda, é um dos maiores clarinetistas que a gente tem hoje no Brasil, se não o maior clarinetista do Brasil, e um solista, né? Que vocês têm o privilégio de ter aí na orquestra de vocês, é o principal violista da Ozuel, que é o Jairo Chaves. Eu não conheço o Jairo pessoalmente, já ouvi algumas gravações dele, e quando eu fui pesquisar sobre a biografia dele, sobre o que esse cara já fez, gente, é monumental. Ele foi convidado para poder participar da Academia da Filarmônica de Berlim. Ele foi para lá, esse cara tocou com um dos maiores regentes que vocês podem imaginar. Os caras tocou com o Daniel Barenboim, os caras tocou com o Simon Rattle. Então, assim, não é... Vocês estão entendendo a minha empolgação? Assim, porque não é só um repertório maravilhoso, não é só um concerto que se dedica a esses solistas, mas assim, a qualidade dos solistas e a qualidade do maestro que vocês estão tendo, assim, é uma coisa... É memorável, isso é memorável. Então, eu já estou falando isso antes do Beethoven, porque é porque... Como eu conheço e eu sei da importância e da qualidade dessas pessoas, eu queria que vocês também tivessem esse conhecimento.
Áudio do Guia de Concertos Ozuel, com o músico Werner Silveira, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, também maestro da Orquestra Ovo. O vídeo completo, em que ele também comenta os dois temas de Beethoven do repertório da Ozuel Quinta e Sexta no Ouro Verde, disponível no canal do YouTube da Orquestra Sinfônica da UEL. Ao som de Max Bruch, concerto duplo para clarinete e viola, a gente se despede de você. UEL FM Notícia hoje, produção de Eliette Vanzo e Patrícia Zanin. Áudio Edir Pedro. Voltamos amanhã. Uma boa tarde e até lá.